Notícias com João Ricardo.
Esta quinta-feira fica marcada pela apresentação das festas de São Pedro nos espaços de concelho da Póvoa de Varzim na grande entrevista da Rádio Onda Viva. André Silva já tinha confirmado que o evento vai decorrer nos moldes habituais e admitiu que espera uma noitada mais tranquila, dado que desta vez calha de domingo para segunda-feira.
Este São Pedro decorrerá mais ou menos entre os dias 25 de junho e 5 de julho e, portanto, este ano a noitada será de domingo para segunda-feira. Penso eu que será, se calhar, um bocadinho mais calma do que no ano passado, mas de resto manter-se-á toda a logística e tudo aquilo que é habitual, a inauguração das luzes, a inauguração dos tronos.
Edil Bovera assegurou que a segunda noitada também vai continuar a ser celebrada após esse desejo ter sido manifestado pelos responsáveis dos 6 bairros da cidade.
A segunda noitada nos bairros vai manter-se e essa foi uma questão que eu própria coloquei a todos os bairros. Porque, na verdade, muitas das vezes, eu própria fui ouvindo muitas pessoas dizerem se valeria a pena fazer a segunda noitada, se não valeria a pena, se voltaríamos ao modelo inicial e original de uma noitada apenas e, portanto, após uma reunião com os bairros, eu própria lhes coloquei essa questão de forma muito frontal para perceber qual era a opinião. E eu compreendo quando me dizem que a segunda noitada foi criada para se fazer mesmo esta vivência só no bairro e entre as pessoas que não têm a oportunidade de, na noitada, participarem e viverem o São Pedro também, porque muitas das vezes andam a acompanhar as rusgas, andam a acompanhar os seus familiares e, portanto, acabam por não usufruir daquele momento mais descontraído e, assim, têm a oportunidade de o fazer cada um no seu bairro e ir mantendo esta tradição viva e, portanto, da minha parte, toda a disponibilidade para continuar com esta segunda noitada de São Pedro.
O concerto do dia 29, feriado municipal, terá a presença da banda Napa e será realizado no palco de pedra do Passeio Alegre, tal como vai suceder no dia da cidade com o espetáculo de Ana Bacalhau, aproveitando uma estrutura já existente e um local amplo.
A ideia será que o concerto decorra no palco de pedra do Passeio Alegre e, portanto, em princípio, será lá, aproveitando as infraestruturas existentes. Sim, aproveitando aquilo que nós temos, que já existe, é um espaço amplo. É claro que nem sempre, para todos os artistas, é possível utilizarmos as infraestruturas que temos. Mas neste caso, tanto da Ana Bacalhau como dos Napa, não existe nenhum problema logístico do ponto de vista dos promotores dos espetáculos de que ele seja feito ali no palco de pedra. Portanto, é uma infraestrutura nossa, que já existe, que eu acho que deve ser aproveitada, dinamizada e ao qual qualquer pessoa tem acesso. E, portanto, é completamente livre, as pessoas estão à vontade, São Pedro nos ajude.
Declarações de André Silva, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, na grande entrevista da Onda Viva. Amanhã vamos trazer-lhe todas as novidades acerca do São Pedro 2026, que é apresentado esta quinta-feira. A partir de agora, há um novo motivo para passar pelo Mercado Municipal da Póvoa. O espaço foi escolhido para acolher uma instalação artística como na geia Cego do Maio, considerado o maior herói poveiro. A peça foi construída a partir de resíduos recolhidos nas praias do concelho e foi construída por Bruno Costa. O objetivo foi alertar para a problemática da poluição e para a importância da preservação ambiental, transformando materiais descartados numa obra carregada de simbolismo e de significado. Outro propósito do trabalho foi dar a conhecer a história e homenagear a identidade poveira, valorizando as tradições e a ligação da comunidade ao mar. Será a 5 de junho a Assembleia de Freguesia Extraordinária de Vila do Conde. A data foi revelada numa publicação conjunta dos eleitos das forças políticas que tinham feito esse pedido. O Partido Chega e a Aliança por Vila do Conde, PSD-CDS. Essa solicitação foi efetuada a 18 de maio, mas entretanto passou o prazo legal de 5 dias sem que essa convocatória fosse feita. Sem mais tempo a perder, os elementos da oposição estiveram ontem nos serviços administrativos da Junta de Freguesia para fazerem a entrega da convocatória e solicitarem a respectiva distribuição pelos demais membros da Assembleia. Ora, esta vai ocorrer na primeira sexta-feira do próximo mês, com início às 8h30, no Salão Nobre da Junta de Vila do Conde. PSD, CDS e Chega defendem que, na sequência da renúncia de Isaac Braga ao mandato de Presidente da Junta, devem realizar-se novas eleições da Freguesia de Vila do Conde, contrariando a designação de Sílvia Ferreira para o cargo. Os partidos consideram essencial e urgente que sejam prestados todos os esclarecimentos à população, garantindo transparência, responsabilidade e respeito pelos vilacondenses. Tempo agora nesta edição para conferirmos, como é hábito, as notícias da região com o Nuno Silva.
A Câmara Municipal de Vila do Conde continua a investir na requalificação dos espaços públicos do concelho. O presidente da autarquia, Vítor Costa, visitou duas intervenções em curso, uma delas já concluída. Na Avenida do Castelo, terminaram as obras de repavimentação, que incluem também a instalação de lombas redutoras de velocidade para reforço da segurança rodoviária. Já no Parque de Jogos, a empreitada prossegue com a renovação dos campos de ténis, melhorias no ringue de futebol, novos equipamentos infantis e uma nova pavimentação do espaço. Segundo a autarquia, o objetivo passa por melhorar a qualidade dos equipamentos públicos e as condições de utilização para a população. A terceira edição da Start Me Up abriu portas em Esposende com o anúncio de novos investimentos industriais para o concelho e a assinatura de um protocolo entre o município e o PIED, Polo de Inovação em Engenharia de Polímetros. O evento reúne cerca de 30 expositores e disponibiliza 181 ofertas de emprego na zona ribeirinha de Esposende. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara, Carlos Silva, anunciou a criação de um parque empresarial intermunicipal em parceria com Barcelos, além de novos investimentos industriais no norte e sul do concelho. A feira decorre até hoje, dia 28, e pretende reforçar a ligação entre empresas, talento, inovação e empreendedorismo. A Câmara Municipal da Trofa vai voltar a alargar o horário da sala de estudo da Biblioteca Municipal durante o período de exames. A medida entra em vigor entre 1 e 26 de junho, devido ao aumento da procura por parte dos estudantes. De segunda a sexta-feira, o espaço vai funcionar entre as 9 da manhã e as 8 da noite. Aos sábados, o horário será das 13 às 18 horas. A autarquia informou ainda que entre as 5 da tarde e as 8 da noite, as entradas e saídas deverão ser feitas pela porta traseira da Casa da Cultura da Trofa, junto à esplanada. O presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, recebeu esta semana nos espaços do concelho os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Braga. A reunião de trabalho serviu para discutir prioridades estratégicas para o desenvolvimento do concelho e da região. Entre os temas em destaque esteve o novo Hospital de Barcelos, considerado pela autarquia uma infraestrutura prioritária para reforçar a resposta na área da saúde. Mário Constantino Lopes defendeu a necessidade de avançar com uma definição clara no modelo implementar, sublinhando o impacto do projeto para a população e para o território.
Nuno Silva a trazer-nos algumas das notícias da região.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.